Continuando sobre os tempos antes de Mashiach chegar, só queria fazer uma observação que me veio à cabeça outro dia, acabei esquecendo de falar. Nós mencionamos sobre o fato do nosso povo esperar por Mashiach há tanto tempo. Inclusive na reza nós falamos disso. E mencionamos que eventualmente alguns grupos acabaram até tirando partes da reza, infelizmente, justamente por quererem dizer que na Europa estava uma vida maravilhosa e pode-se ficar por lá. E lógico que isso não durou muito tempo, porque infelizmente o Holocausto veio, não vou dizer pouco tempo depois disso, mas não foi muito tempo depois disso. E mostrou que lá não era o lugar para ficar e não tinha Jerusalém nenhuma em nenhum país da Europa. Mas tem mais um detalhe interessante, que a própria reza do Kaddish também fala e enfatiza sobre Mashiach. Quando nós falamos Yidgadal veYidkadash, Shemei Rabá, que o nome grande de Deus seja engrandecido e santificado, nós estamos falando de quando? Estamos falando do futuro. Quando todo o mundo, toda a humanidade vai reconhecer Deus como o rei absoluto. Inclusive, e aí vai variar de costume para costume, se tem essa frase, mas na segunda frase do Kaddish, em muitas comunidades termina Veyatzmach Urkane Vikarev Meshichet. Veyatzmach Urkane significa que a salvação vai florescer, vai crescer como uma planta. Vikarev Meshichet vai se aproximar do quem? Meshichet. Meshichet o quem? Mashiach. Até isso é falado no próprio Kaddish. E isso todo mundo fala, quer dizer, o Kaddish inteiro é falado sobre a época de Mashiach. Essa frase, sabe por que tem sidurim que não consta no Nusach Ashkenaz? Na formulação da reza Ashkenaz não tem essa frase. Por quê? Porque vimos que existem duas formas de Mashiach vir. Ou vir rápido, quer dizer, vai ser apressado, vai vir antes do tempo. Ou que vai chegar na hora que está previsto ele chegar. Essa frase, Veyatzmach Urkane, que a salvação vai crescer como uma planta, está falando sobre essa segunda forma, que é Mashiach vir no tempo que ele vai vir. É todo um processo demorado até chegar lá. No Nusach Ashkenaz não tem esse trecho. Por quê? Porque aqueles que formularam o Kaddish da forma que os Ashkenazim falam, disseram, não, nós não queremos que seja algo enrolado, nós queremos que seja, pum, de repente, que seja antecipado. Então não vamos falar que é para Mashiach vir, para ser uma redenção demorada, lenta como a planta crescendo, nós queremos que seja rápido. Isso só entre parênteses, que é mais um detalhe. Nós temos que continuar e falar um pouco sobre Gog e Magog, que é conhecida como a Guerra de Gog e Magog. A Guerra de Gog e Magog é dita e prevista pelos nossos profetas, por diversos profetas. Aparece isso em diversos lugares, principalmente no livro de Ezequiel e Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. Aparece em Zacarias 14, que é inclusive a Haftarah que nós lemos no Shabbat, Chol HaMoed Sukkot, Shabbat que cai no meio de Sukkot, se lê justamente sobre esse assunto. Aparece um pouco nos Salmos, aparece em outros profetas também, um pouquinho em Isaías, aparece sobre esse conceito. O que vem a ser isso? Então dizem os profetas que vai vir o Gog Demagog. Quer dizer assim, muita gente acha que a guerra, as pessoas às vezes acham que Gog e Magog significa que vai ser uma guerra entre Gog e Magog. Não. Não é isso. Gog é o nome do chefe, do general-chefe, ou rei, ou o príncipe, aquele que está regendo, que está levando o povo chamado Magog, a terra chamada Magog. Magog é o nome do lugar, Gog é o nome do chefe desse lugar. Então vai vir o Gog, que é o rei de Magog, e vai fazer uma guerra. Uma guerra que, segundo os profetas nos dizem, vai ser uma guerra que vai acontecer onde? Quem imagina em que lugar isso vai acontecer? Em Israel, na terra de Israel. Se nós formos olhar nos profetas, nós vamos ver que eles falam de vários povos. O Gog, rei de Magog, é aquele que vai dar o pontapé inicial no negócio. Ele vai começar com essa guerra e vão vir outros povos. Agora, Gog é rei de Magog e também dizem os profetas que é de Mesher Tuval, vários povos. Se nós formos olhar na lista de povos lá no início de tudo, ou seja, Noach, depois que ele saiu da Teivá de Noach, depois do dilúvio, o Noach tinha 3 filhos. Esses 3 filhos tiveram uma série de netos e bisnetos que geraram 70 nações, 70 povos, que de lá vem todas as nações do universo, do mundo. Se nós formos olhar esse Gog com essa turma toda embaixo dele, né, Mesher Tuval, são todos descendentes de Yefet. Yefet é o filho de Noach que gerou, de uma certa forma, o mundo ocidental. De uma forma geral. Quer dizer, os povos da Europa e etc. E ao mesmo tempo, temos lá outros nomes. Que, segundo o Malbim, Malbim foi um dos grandes comentaristas da Torá. Ele escreve que esses dois conjuntos de povos formam um conjunto dos povos de Edom e um conjunto dos povos de Ismael. Edom são os descendentes de Esav, que viraram o mundo ocidental, que viraram o mundo cristão, principalmente. E por outro lado, os descendentes de Ismael geraram os povos árabes. Vai haver um conflito muito grande entre as nações cristãs e as nações muçulmanas. E esse conflito vai se dar, se acontecer, porque nós já vimos que dá para pular fases, mas assim está previsto que esse é um acontecimento pré-era de Mashiach. É uma guerra que vai se dar então em Israel entre povos, vamos chamar eles de povos ocidentais e orientais, mais ou menos, né? Não é exatamente essa definição, entre povos cristãos e povos muçulmanos. E essa guerra vai acontecer na terra de Israel, mas não obrigatoriamente envolvendo os moradores judeus da terra de Israel. Isso é algo incrível, de fato, algo diferente do que nós podemos imaginar, mas, lógico, se nós formos olhar as profecias, tem partes que não dá para se entender exatamente o que vai acontecer, como que isso vai acontecer. Mas veja que tem vários detalhes muito interessantes que, se nós olharmos lá, não daria para se entender no passado e hoje em dia dá para se entender muito bem. Por exemplo, uma das coisas que constam é que vai haver nessa guerra, uma luta, onde as pessoas, essa linguagem está nos profetas, pode conferir, onde as pessoas vão se desintegrar de pé, antes de cair no chão. Essa é mais ou menos a linguagem traduzida do que está escrito ali. As pessoas vão se desintegrar, vão se esfarelar, vão virar pó antes de cair. Normalmente, numa guerra, quando alguém é atingido, ele é atingido, cai no chão e morre. Aqui diz uma coisa um pouco diferente, que nos lembra um pouco uma guerra química, biológica, atômica ou algo do gênero. Isso é tudo uma coisa que há 3 mil anos atrás ninguém tinha a mínima de imaginar uma coisa dessas, mas é o que diz o profeta, em nome de Hashem, que é isso que dessa forma vai ser essa guerra. Também uma outra coisa é que consta nos profetas sobre essa guerra, e posteriormente nossos mestres, ao longo das gerações, trouxeram sobre o tempo que essa guerra vai durar. E nossos mestres disseram que essa guerra vai ser uma guerra muito rápida. Rápida, estamos falando que é menos de um dia de guerra. Aí você fala, mas como uma guerra? Ah, tem mais. Nos profetas está escrito, no Talmud está trazido, a quantidade de mortos nessa guerra. Opa! Uma guerra de menos de um dia, com um número gigantesco de mortos, é uma coisa estranha. Hoje, com o que nós conhecemos da tecnologia bélica, dá para se imaginar que é uma coisa muito possível, em questão de segundos ou minutos, Deus nos livre, fazer um estrago gigantesco. Qual a intenção desta guerra? Se nós falamos que cristãos versus muçulmanos, qual a intenção dessa guerra? Primeiro que nos profetas consta que eles vão ser forçados a irem para essa guerra. Quer dizer, eles por eles não fariam talvez essa guerra, mas eles, alguma coisa dentro deles vai mandar eles fazerem. Em outras palavras, Deus vai querer que eles façam essa guerra. Essa guerra vai ser a última de todas as guerras, porque quando Mashiach chegar, não vai mais ter guerras, como está escrito nos profetas. Vai se levantar mais espada um povo contra o outro. Por que então vai ter essa guerra? Porque vai ser o julgamento final para todos os povos que oprimiram, afligiram, mataram e violentaram o nosso povo ao longo da história. E por isso tem alguns povos que não vão participar, não vão fazer parte dessa guerra, porque são povos que não fizeram mal para o nosso povo ao longo da história. Tem algumas exceções de povos que de fato não fizeram mal para nós. Mas de uma forma geral, esses dois mundos, o mundo cristão e o mundo islâmico, fizeram muito estrago no nosso povo ao longo dos milênios, séculos. Não tem o que esconder, não tem aqui censura. Estamos falando de fatos, você pode abrir qualquer livro de história e você vai ver o que esses povos, de uma forma geral, estão representados por essas duas religiões, mas é fato, os povos dessas religiões fizeram com o nosso povo ao longo da história. Mataram milhões do nosso povo. E eles vão ser cobrados por isso, nesse momento final. Então Deus vai fazer com que esses dois povos venham para Israel, para fazer uma luta em Israel, um contra o outro, um contra o outro. E vão ter milhões de mortos desses que mataram milhões do nosso povo. E essa vai ser uma forma de Deus cobrar desses povos pelo que eles fizeram ao longo da história. Vamos deixar por aqui hoje. Se da manhã a gente continua. Esse é o início do assunto.